Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós fez homem, que por nós morreu e ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, esteja convosco. Queridos irmãos, muito bom dia para todos. Sede bem-vindos a esta celebração à qual o Senhor nos chama. Cumprimento quantos se encontram neste santuário de Nossa Senhora dos Remédios e saúdo afectuosamente quantos nos acompanham através da Rádio Clube do Amigo, que leva a transmissão desta Santa Missa a tantos locais da nossa cidade, do nosso país e até do nosso mundo, pensando especialmente nos que estão doentes, em casa, no hospital, nos que se encontram na prisão, nos que estão em viagem, nos nossos imigrantes. Em qualquer circunstância, sede bem-vindos à casa da Mãe, a vossa casa também. Hoje é um dia de festa, dia da Páscoa semanal, dia do Senhor, dia da vida, dia da esperança. É o 15º domingo do tempo comum. Temos hoje a alegria de termos muita gente. Os nossos servidores também estão aqui para nos ajudar a celebrar os mistérios de Cristo na fé, na esperança e no amor. Preparemos-nos então com muita humildade, reconhecendo que somos pecadores. Tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória do Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos que, rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
A palavra de Deus é comparada à chuva que cai e fertiliza a terra. Tal como a água da chuva, só depois de regado a terra, que se evapora. Também a palavra de Deus, só depois de dar fruto, é que volta ao seio do Pai. Os frutos da palavra de Deus são a justiça, a paz e a fraternidade. A palavra que sai da minha boca não volta sem produzir o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Vamos escutar a profecia de Isaías.
Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor. Assim como a chuva e a neve que descem do céu não voltam para lá sem terem regado a terra, sem a terem fecundado e feito produzir, para que a semente ao semeador e o pão para comer, assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Palavra do Senhor.
Graças.
os acontecimentos da humanidade são comparados às dores do parto. Deles nascerá um mundo novo, um mundo cada vez mais perfeito e humanizado. Para isso, é importante empenharmo-nos na transformação do mundo em que vivemos. As criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Vamos escutar a epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos.
Leitura da epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Elas estão sujeitas à vacilação do mundo, não por sua vontade, mas por vontade daquele que as submeteu, com a esperança de que as mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção que escraviza, para receberem a gloriosidade e liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. Palavra da salvação.
Esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nestes termos: saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho, vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto, uma 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós É dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois àquele que tem, dar-se-á e terá em abundância, mas àquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas sem compreender, olhando, olhareis, mas sem ver. Porque o coração deste povo tornou-se duro, endureceram seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não acontecer que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos e compreendendo com o coração, se convertam e eu os cure. Quanto a vós, felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai então o que significa a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e a acolhe de momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante, e ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que assim não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz, ora 100, ora 60, ora 30 por um. Palavra da salvação. Por este Santo Evangelho, perdoai-nos. As pessoas que estão de pé, se quiserem, há aqui alguns lugares ainda, ou lá em cima do corpo, estejam à vontade. Queridos irmãos, uma palavra muito breve e muito simples. Então, uma vez mais, Jesus sai de casa, como há 2000 anos, e vem sentar-se à beira-mar, ou vem sentar-se aqui, à sua casa, à casa da mãe, à nossa casa, ao nosso trabalho. Jesus está sempre a vir. O Papa Francisco tem falado muito na necessidade de uma igreja em saída, de uma igreja que sai de si. Ora, Jesus é o nosso Deus em saída. O teofilósofo Xavier Zubiri diz que o mistério da Santíssima Trindade é um mistério de dar de si. Cada pessoa, cada Santíssima Pessoa, não está centrada em si. O Pai está todo voltado para o Filho. O Filho está todo voltado para o Pai. Os dois estão todos voltados para o Espírito Santo. O Espírito Santo está todo voltado para o Pai e para o Filho e as três pessoas. Deus verdadeiro está todo voltado para nós, para a humanidade. E então o Senhor, no seu ensinamento, diz-nos que o semeador saiu a semear. Este Deus em saída é o semeador. E desde o princípio está a semear. E nós podemos fazer aqui um entrelaçamento com o que ouvimos há 8 dias. Há 8 dias, como recordais, escutávamos uma oração. São Lucas diz que Jesus estremeceu de alegria quando fez esta oração. Ele louva ao Pai porque esconde as verdades aos sábios e aos inteligentes e as revela aos pequeninos. Há 8 dias ouvimos falar dos pequenos. Hoje ouvimos falar do pequeno. A semente, quando é lançada à terra, é pequena. Mas tudo o que é grande começa por ser pequeno. Até o universo, até cada um de nós. Nós, muitas vezes, temos a tendência para desprezar o pequeno, para olhar com sobranceria para o pequeno. Deus tem uma grande atração pelo pequeno. Por isso é que Jesus diz, capítulo 25, versículo 40, do Evangelho de São Mateus: tudo o que fizerdes ao mais pequeno dos meus irmãos, a mim o fazeis. E Jesus dá o exemplo. Ele, quando vem à terra, aparece numa figura pequena, pequeníssima, como dizia o saudoso Papa Bento XVI. Deus gosta do que é pequeno. Olderlin, fogoso poeta alemão, também extasiado, deu conta. Divino não é o grande caber no grande, o grande caber no grande é o normal. Divino é o infinitamente grande caber no infinitamente pequeno. Deus cabe em cada um de nós. Deus cabe no nosso coração, porque Deus assim quis. Porque Deus quis que nós valorizássemos o que é pequeno. A semente começa por ser pequena. E então, meus queridos irmãos, temos aqui uma grande exortação à paciência, à esperança. Hoje os nossos tempos não são muito marcados pela paciência. Já dizia Winston Churchill que psicologicamente os anos passam mais depressa que os minutos. Quando nos dizem assim, espera aí 5 minutos, nós ficamos logo impacientes, achamos que é uma eternidade. Mas quando nos dizem, isto já aconteceu há 25 anos, parece que foi ontem. Porque o tempo, psicologicamente, a partir de certa altura, parece que corre, parece que voa. Como dizia também Virgílio Ferreira, afinal o tempo que passa, não passa depressa. O tempo que passa depressa é o tempo que passou. Parece que foi ontem e às vezes já foi há décadas. Portanto, meus queridos irmãos, exercitemos a paciência. São Justino, um filósofo cristão dos primeiros tempos, falava das sementes do Verbo, logos spermáticos, as sementes do Verbo que Deus colocou em cada um de nós. O terreno onde Deus coloca a sua semente é a humanidade, é o mundo. A primeira leitura diz-nos que a palavra de Deus não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a sua vontade, sem ter realizado a sua missão. São Paulo dá-nos um horizonte para esta esperança. É um horizonte positivo. O que vem depois é o melhor. Os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. Todos nós vivemos sobressaltados e justificadamente assustados com as vitórias que o mal vai acumulando. O mal em forma de insegurança, o mal em forma de injustiça, o mal em forma de violência, o mal em forma de corrupção. O mal parece que tem muitas vitórias, mas o bem só tem uma. É a última, e a última é que interessa. Um ciclista, estamos já na volta à França, pode ter muitas vitórias em várias etapas, mas o que conta é aquele que chega ao fim com menos tempo. Pode até nem ter ganho nenhuma etapa, mas no conjunto de todas é o que chegou ao fim em menos tempo. Faz este ano 38 anos, ainda era criança. Aconteceu uma coisa que nunca mais esqueci nos Jogos Olímpicos do Canadá. Em Montreal houve a prova dos 10 mil metros em que foi o nosso Carlos Lopes, e desde o princípio ele tomou a dianteira, sempre à frente, e todos nós achávamos que ele ia ganhar, até que faltavam 500 metros para o fim. Um senhor muito alto, Lasse Wieren, finlandês, deu um impulso final e chegou ao fim em primeiro. E aquilo marcou-me, porque então aquele que foi todo o tempo em primeiro, desgastou-se, puxou pela corrida, o outro aproveitou-se, fez o sprint final e chegou em primeiro. O que importa é a vitória final. E o bem, meus queridos irmãos, tem a vitória final. Reparai, meus queridos irmãos, que nós temos aqui uma espécie de 3 mais 1. A semente cai no caminho, cai em sítios pedregosos, cai num terreno com espinhos e só depois cai na boa terra. Nós temos de preparar também o nosso terreno para que não seja superficial, para que esteja atento e não se deixe abafar pelos espinhos. Procuremos ser boa terra. O agricultor é operativo, é eficaz, o operador é Deus, ele é o grande agricultor. Por isso, meus queridos irmãos, tenhamos esperança e nunca desistamos, porque a palavra de Deus verifica-se sempre, ela produz fruto, se nós deixarmos, se nós acolhermos, porque a palavra de Deus quer frutificar na nossa vida, como frutificou da vida de Maria. A palavra de Deus não é uma palavra meramente indicativa, como as palavras da informação. A palavra de Deus é uma palavra autenticamente performativa, ou seja, ela realiza aquilo que diz. É a palavra criadora, é a palavra redentora, é a palavra salvadora, é a palavra autenticamente realizadora, transformadora, modificadora. Deixemos que esta palavra transforme a nossa vida. Não queiramos ser sempre a mesma coisa. Abramos-nos ao diferente. Deus é o diferente. E porque Deus é diferente, nós não podemos ser indiferentes. Claro que os obstáculos são muitos. E Jesus enumera-os no seu ensinamento. Nós temos, a partir do capítulo 13 de São Mateus, 7 parábolas do reino, onde Jesus pega em coisas da nossa vida e faz grandes lições, retira grandes ilações sobre a palavra de Deus, sobre o reino de Deus. E isto é interessante. Deus está no céu, mas também está na terra. A semente foi lançada à terra. É na terra, é na nossa terra, que nós temos de procurar a presença de Deus. Deus está aqui, Deus está no meio de nós, mas Deus está dentro de vós. E quanto mais pequenos, quanto mais descentrados de nós, maior será a percepção de que Deus nos habita, de que Deus nos preenche. É bom que nos esvaziemos, é bom que nos desfaçamos do complexo das grandezas. Mais alta que a grandeza, dizia Levinas, é a humildade, é o querermos ser pequeno. Ser pequeno não nos empequenece, ser pequeno só nos engrandece, porque a nossa pequenez é suprida, é superada pela magnitude infinita de Deus. Se Deus, que é imenso, que é infinito, quis ser pequeno, queiramos nós ser pequenos. Comportemos como filhos que são acarinhados pelo Pai da misericórdia, pelo Pai da compaixão. Há pouco dizíamos com os lábios, a semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Cantemos com os lábios, cantemos com a vida, que nós sejamos boa terra, que o Senhor dê fruto em nós, que nós deixemos que a sua presença dê fruto em nós, e que estes frutos se traduzam em paz, em harmonia, em esperança. Precisamos tanto de esperança. Há tanta gente que parece desesperada, desencantada. Não percamos a esperança. E deixai que vos diga outra vez, o mal pode ter muitas vitórias, mas o bem tem a vitória mais importante, que é a última vitória é que conta. E essa pertence a Deus e pertence a nós se estivermos com Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou com o Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus. onde está sentado à direita do Pai. De louvado vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, que no seu infinito amor quer iluminar e salvar todos os homens, e digamos confiadamente: mostrai-me, Senhor, o vosso amor.
Pelo Papa Francisco e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, para que celebrem os mistérios de Jesus Cristo com alegria e fervor, sempre renovados, oremos ao Senhor.
Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
Pelos apóstolos que Jesus continua a enviar, para que, sem alforjes nem dinheiro, anunciem o arrependimento e a paz, oremos ao Senhor.
Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
Pelos que têm fome e pelos doentes, pelos rejeitados e por todos os que sofrem, para que encontrem alívio junto de Deus e dos homens, oremos ao Senhor.
Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
Por todos aqueles que Deus abençoou e escolheu, e pelos que chamou à fé e marcou pelo Espírito, para que sejam santos e irrepreensíveis na sua presença, oremos ao Senhor.
Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Deus nos conceda o perdão dos pecados e a vontade de cumprir os mandamentos, oremos ao Senhor.
Mostrai-nos, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, que não deixais que a chuva volte para os céus, sem ter feito germinar a semente nos campos, fazei que a palavra que enviastes à terra produza abundante fruto no coração dos homens, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
A Eucaristia é sempre uma festa de encontro. Cristo abre o seu coração e permanece no meio de nós como alimento. Nós participamos nesta festa todas as vezes que abrirmos também o nosso coração e partilharmos o que temos e o que somos.
Yeah.
Oremos para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Deus está em nós.
Corações ao alto.
Nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quiseste reconduzir à unidade do vosso povo os filhos dispersos pelo pecado, para que a Igreja, reunida à imagem da Santíssima Trindade, apareça no mundo como corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, para louvor da vossa infinita sabedoria. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Lembremos especialmente as vítimas da fome, dos atentados, dos acidentes, das epidemias. Lembremos igualmente os pais, familiares das irmãs, a nossa irmã Assunção e também Mário Rui Vieira. A todos, admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia do nosso Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora dos Remédios, a quem agradecemos os aniversários natalícios da Joana, da Maria Beatriz, da Luísa Margarida, da Inês Soares, da Laura Almeida, da Fabiana, da Beatriz Garcia, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, designadamente Santo Henrique, Santa Cunegunda, Santa Ângela, que hoje se comemoram, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos cantar. Quem nos tem pedido, e não nos deixeis cair em tentação, todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Amém.
Na mesa da Eucaristia há lugar para todos, menos para os corações empedernidos pelo ódio, pelo rancor, pela vingança ou pelo ressentimento. O caminho que nos leva à Eucaristia é o mesmo que nos conduz ao perdão e à reconciliação.
Saudai-vos na paz de Cristo.
A Eucaristia significa a permanência do amor de Deus na nossa vida. Esta permanência do amor de Deus constitui também um apelo à nossa conversão. Quem recebe o corpo do Senhor não pode continuar na mesma. Cristo vem até nós para que nós nos transformemos nele.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de vir à igreja, mas é uma só palavra.
O corpo e o sangue de Cristo batem na minha cabeça.
Thank you.
É tempo de agradecer. É hora de louvar. É momento de fazer sentir a nossa gratidão.
Obrigado, Senhor, por fazer de nós a terra onde lanças a tua semente.
Obrigada por acreditares em nós, apesar das nossas limitações e resistências. Tu continuas a estar ao nosso lado e a habitar a nossa vida.
Nós somos pequeninos, mas tu, Senhor, apostas sempre no que é pequeno, naquilo que quase nem se nota.
Obrigada, Senhor, por nos ensinares que a grandeza é sempre humilde e que a humildade é sempre grande.
Semeia em nós, Senhor, a tua semente e o teu grande mostarda.
Que nós sejamos terra arável, terra fecunda, que não sejamos nós, mas que deixemos ser tu em nós.
Transforma o nosso ser, seja a tua vida, da nossa vida, o tempo para o nosso tempo, o horizonte do nosso caminhar pelo tempo.
Ajuda-nos a crescer na escuta da tua palavra. Dá-nos a força da serenidade, a simplicidade da confiança e a energia da paz.
Que nós nunca deixemos de procurar e de convidar outros para esta procura, sabendo e sentindo que na procura já existe encontro e que cada encontro é convite para nova procura.
Obrigado, Senhor, por tanto. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo pão. Obrigado pelo amor. Obrigado por seres quem és, Jesus.
Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém.
Como habitualmente a Rádio Clube Lamego disponibiliza na sua página da internet em formato podcast a gravação desta Santa Missa. Também quem quiser visitar, ainda que virtualmente, o nosso santuário, pode fazê-lo através da página do Facebook. A estes nossos servidores, uma vez mais, a manifestação da nossa alegria pela sua presença, juntamente com todos quantos colaboram para a vivência da celebração dos mistérios eucarísticos. e de toda a oração neste santuário. Queria avisar que logo à tarde a oração será presidida pelas nossas irmãs, no horário habitual. Em cada dia, de manhã e de tarde, estarei aqui para atender de confissão quem precisar. Recordando que amanhã, dia 14, é dia de São Camilo de Lelis. Terça, dia 15, São Boaventura. Quarta, 16, dia de Nossa Senhora do Carmo. Quinta, 17, São Inácio de Azevedo e seus companheiros. Sexta, 18, dia de São Bartolomeu dos Mártires. Continuemos então, meus queridos irmãos, a acolher a semente. Sejamos terra boa, onde o fruto possa ser visível e que esse fruto se traduza em felicidade e paz. A todos desejo um bom domingo, votos também de uma semana muito feliz. O Senhor esteja convosco. A paz de Deus, que excede toda a inteligência, guarda os vossos corações e o vosso espírito, no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos o Senhor.
Graças a Deus.